Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Moacir Amâncio, autor do livro Iona e o Andrógeno, Notas sobre Poesia e Cabala. Esse volume foi publicado pela Nanquim Editorial, em coedição com a EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Língua hebraica. Em matéria de gêneros, o inglês tem todas as possibilidades. Todo eu, na prática, é toda possibilidade de sexo. E todo tu é tu. E todo eu é sem sexo. E não há diferença entre teu e tua. E todas as coisas são isso. Nem homem, nem mulher. Não é preciso pensar antes de nos referirmos ao sexo. A língua hebraica é sexmaníaca. A língua hebraica discrimina bom ou mal. Favorece, confere privilégios com uma conta maior do que o exílio. No plural, há direito pré-estabelecido para eles, com muita sutileza e segredo absoluto. No singular, as perspectivas são iguais. Quem diz que se acabaram todas as esperanças? A língua hebraica é sexmaníaca. Quer saber quem fala, quase visagem, quase imagem, o que é proibido em toda a Torá? Pelo menos ver o sexo. A língua hebraica espia pelo buraco da fechadura, como eu a tua mãe e a ti. Quando tomava um chuveiro na barraca de então, tua mãe tinha um bundão. Mas nunca parei de pensar. Os dias passaram como aqueles banheiros. Permaneceste uma garota magra e ensaboada. Depois, tu tampou todos os furos. Tampaste todas as fendas. A língua hebraica espia pelo buraco da fechadura. A língua te vê pelada. Meu pai não me deixou ver. Ele virava as costas quando mijava. Nunca eu o vi bem de verdade. Ele sempre escondeu o sexo. Como o plural esconde a mulher. Como um coletivo é do gênero masculino. Como a palavra é macho e fêmea. Procriar é o principal, porque isso é a vida. A língua hebraica é sexmaníaca. E o que dirão com zangas feministas que buscam estímulos fora da língua? Com entonação que explica as coisas, sinais só do masculino e do feminino na sentença. Darão relações sexuais estranhas. Em todo feminino há sinal. No masculino, há um sinal outro. Quando também todos os verbos e conjugações são sinalizados, o que faz o homem à mulher? O que ele recebe em troca? Que força ela exerce sobre ele? E que sinal é dado à coisa? E a um substantivo abstrato, às partículas? Teremos um tipo de jogo sexual da natureza, um fato espiritual como um bosque jovem, jogo de forças da natureza em geral, que delas se estabelecem todos os detalhes, sinais gerais para todos os fenômenos que podem acontecer de tempo em tempo. Vê que corpo tem a língua. E que medidas. Eu a amarei agora, sem o disfarce da linguagem.
Você, como é que você analisa o poema Língua Hebraica?
Ah, o poema Língua Hebraica eu acho muito interessante, porque ela discute exatamente a questão dos gêneros na língua. O hebraico é uma língua que tem o masculino e o feminino muito marcados, como em português, mas até mais, porque os números, o número em português nós temos um e uma, mas lá tem um, dois, três, também tem o feminino. Então é tudo masculino e feminino. Então ela brinca com essa ideia. Ela realmente brinca. Estou escrito meio num tom de piada, assim, né, de gozação, mas porque ao mesmo tempo como ela faz, ela tem essa marcação rígida dos sexos, mas você percebe que isso aí permite a consciência da diferença, mas também vê ali uma busca de união, é uma coisa muito, essa tensão assim que fica no poema, que me fez até fez traduzir o poema também. É a própria língua que organiza as coisas assim, nesse poema. Isso daqui é... Agora, veja bem, o que ela disse, se nós nos deixarmos levar realmente pela língua, nós vamos romper as imitações da própria língua. É isso que é bacana.
Sim, segundo você, ela não tinha religião, mas ela tinha uma religiosidade. É. E ela se envolvia com a cabala. Como é que é a questão da religiosidade e da cabala tão presentes na Iona?
Veja bem, ela não era uma ritualística, nada disso. Ela não praticava uma religião, judaica, bem normativa e tal. Mas ela não estava nem aí para as formalidades, entre aspas, da religião. Agora, o espírito religioso ela não negava, ela tinha isso muito forte, isso está presente nos poemas dela. Então ela, por exemplo, ela se identifica com Jesus, por exemplo. O Jesus não existe na tradição judaica, tem simplesmente uma, alguma menção assim, não, nada, acabou, nada mais do que isso. Realmente não está presente. E ela vai lá e tal. Agora, não há como negar que o cristianismo é um movimento inicialmente judaico, óbvio. Então, o que ela faz? Ela recupera na sua poesia o Jesus judeu, o Jesus que também, ela fala assim, o Jesus foi um Messias e depois eu também sou outro Messias aqui. Então, ela incorpora essa ideia do Messias. Então, ela se assume como Messias também. Não é? Antes foi Jesus, agora sou eu. Então, ela fala, isso aí é um delírio impressionante. Ora, no dia a dia pode ser até complicado, mas na poesia é maravilhoso, porque ela transcende tudo. Ela, da religiosidade, ela é pan. Ela não se focaliza, ela não se delimita. Então, isso permite a ela uma visão universal do ser humano e não do comportamento de determinadas pessoas. Essa é a divisão. A religiosidade dela rompe com tudo isso. Então, está além dos parâmetros da religião regular, normativa, entendeu?
Mas para ela a vida era mais importante que o Torá.
Torá é fundamental, não tem como, né, na cultura judaica também, o Pentateuco também, no monoteísmo, na religião normativa. Torá em si não era a referência para ela total. Ela queria outras referências também, sabe? Por exemplo, a Cabala, ela está dentro da região judaica, claro, mas ela, a todo momento, tanto que houve muita excomunhão, houve muito problema com essa coisa da Cabala, ela está na linha da transgressão. E coisas que se dizem, não se faz isso, eles fazem, pronto, entendeu? Então, algumas coisas bem... A Cabala, ela vai assim, ela vai num fio de navalha. Sabe? Você pode interpretar e ir adiante e romper com tudo, né? E partir para a heresia tranquilamente. Isso é um perigo que está ali do ponto de vista normativo. Do ponto de vista da religiosidade da mística, não. Quem faz isso, faz e acabou. Isso não está nem aí, né? E ela tem esse comportamento parecido. Embora não tenha nenhum sinal assim, de nada normativo, ritual, nada disso. É mais uma, não vou dizer, uma religiosidade espiritual, intelectual e artística, né?
Burguês. Como todo pequeno burguês, tens medo de beijar na igreja do Santo Sepulcro. Abotoas para mim um botão simbólico e com cara medrosa, olhas para os lados. Talvez alguém não veja como és bem comportado. Um padre simpático me sorri, mais sexy do que tu, com tudo que tens e mais humano que tu. Ser humano é sexy. Eu levanto a saia com um olho e mostro tudo a ele. Não é verdade? Um dia simplesmente bonito, na igreja, é permitido e na sinagoga é proibido. Eu direi alguma coisa sobre ilusões, a favor e contra. E tu, perdoa, boatarás tudo, meu doce Jesus. Continuará a ser humano e misericordioso, apesar de tudo. Para que eu nada perca, circularemos pelos corredores sombrios, frescos, dentro de ilusões da perspectiva que a arquitetura cria. Quem se liga a ilusões na arquitetura, onde tudo é realidade, matéria e matéria, etc., um vento soprará por cima da água, nós passearemos no corpo de Jesus. Iremos por dentro dos canais silenciosos de sua vida, dentro de ilusões que a perspectiva arquitetônica cria. Acenderemos velas em memória ou em louvor de alguma coisa bela. E faremos amor onde achares que é preciso. Como todo pequeno burguês, tens medo de amar. Vives em dupla moral, em valores duplos. Eu não. Antes de qualquer coisa, eu enlouqueceria de novo. Pequenos querubins de ouro presos aos pés do meu espírito me fazem viajar para longe no alto do céu. Por tua vida começa a sentir. Talvez aqueças o coração frio com o sentimento. Chama-o pelo bom nome sentimento. Sentimento. Espreme-o em várias ilusões da perspectiva no lugar onde o que fará um pequeno burguês ao lugar. Separará lugar de lugar. E se ocupará do pecado original que há entre o homem e Deus. Ou lugar. Roubará coisas pequenas, mas nada de beijos. E não roubará tudo da vida como se deve. Vem, façamos um programa e roubemos tudo da vida. Mas nenhum burguês que separa os lugares poderá ter sucesso nisso. Ele sempre desejará fazer isso num outro lugar.
Moacir, o que mais chama a sua atenção no poema burguês?
Ah, aquele poema é muito divertido. Chama atenção que ela faz um cruzamento de religiões ali, né? Não de religiosidade, mas de religião. A religiosidade está sobre tudo. Ela está sendo... A religiosidade dela, veja só, é um poema muito transgressivo do ponto de vista judaico, do ponto de vista cristão, católico, tudo que se passa na Igreja do Santo Sepulcro. Então, a Igreja do Santo Sepulcro, ela tem assim, umas entradinhas, uns corredores, é meio labiríntica, sabe? Então, tem várias alas, assim, você vai para lá, para cá. E é meio frio, é frio lá dentro e tal. Então, ela imagina que lá são os veios, os canais do próprio corpo do Jesus que elas estão caminhando lá dentro. Tá, sabe, é uma coisa incrível. E ela imagina o padre, vê o padre é bonitão e tal, não sei o que lá, e tá com um cara que é um chato dele, ao lado dela, né? Que é o burguês. O cara tem de fazer tudo muito organizado, olha aí a compartimentação, a normatividade, tudo de acordo com o que está previsto. O cara tem de agir assim, o seu papel direitinho, conforme o roteiro. E o que ela propõe é que não, que se rompam os roteiros, não é isso? E, então você tem aí uma possibilidade muito rica de interpretações do ponto de vista religioso, do ponto de vista humano, poético, dos condicionamentos sociais, dos limites sociais e tal. Você vê, é uma bomba aquele poema. Você tem que estar lá pulsando para explodir na mão do leitor ou na cabeça do leitor.
Moacir Amâncio é professor do Departamento de Letras Orientais da USP e autor do livro Iona e o Andrógeno, Notas sobre Poesia e Cabala. Esse volume foi publicado pela Nanquim Editorial, em coedição com a EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, José Silvestre. Apresentação, Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.